fortalecer mesmo essa credibilidade das instituições democráticas desse nosso Estado democrático de direito, que é o Brasil, né? Então, esse é o foco dos profissionais de comunicação, dos assessores, né? Que traduzem esse mundo jurídico para a linguagem do cidadão comum. E aí, a assessora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Adriana Arendt, ela é uma das assessoras mais antigas aí do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, e ela ressalta o peso social dessa tarefa do assessor.
A justiça é um pilar fundamental da democracia, né? E dos direitos da população, né? De garantir a igualdade das pessoas. Então a gente tem que cada vez mais e mais procurar divulgar. Se a pessoa não conhece aquela instituição, a pessoa não tem como dar valor, né? Então, para isso, a comunicação é fundamental, para mostrar o que a justiça, o judiciário faz em prol dessas pessoas. E como seria a vida delas sem a justiça, sem ter onde buscar um remédio, uma internação, né? Uma pensão para um filho, uma indenização por algo que sofreu, né? Como seria, né, a nossa vida em sociedade sem a justiça, né? Sem garantir os direitos e a igualdade das pessoas, né? A inclusão, enfim, o combate, como eu já falei, ao racismo, a todo tipo de violência, né? Então a justiça é essencial e as pessoas precisam ter essa consciência.
Celina Modesto, que é assessora do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Paraíba, ela estava presente, né, inscrita no Congresso como ouvinte, e ela destaca o que mais chamou a atenção dela como profissional de comunicação.
O que eu acho mais bacana em eventos como esse é porque ele consegue reunir em um só espaço pessoas que trabalham no sistema de justiça de todo o país. Então, assim, claro que tem as reuniões setoriais, ou seja, no meu caso, como eu sou do Tribunal Regional do Trabalho, tem diversas pessoas que também são do Tribunal Regional do Trabalho de outros estados, e a gente acaba tendo um momento para falar sobre os assuntos mais ligados à nossa área da atuação, né, dentro do sistema de justiça. Então, o que tem mais a ver com justiça do trabalho, o que tem mais a ver com essa área mesmo. Mas a gente consegue também conversar com outras áreas, com tribunais de justiça, com defensoria pública, com Ministério Público do Trabalho, Ministério Público comum, digamos assim. Então, a gente consegue ter esse diálogo, né? Muitas dores que temos, todos eles também têm, e também a troca de experiências, né?
E aí, o encerramento será amanhã, sexta-feira, com uma presença virtual aí muito importante, que é a da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, Débora Diniz, ela traz o balanço, né, desde ontem até hoje, até agora, e também essa programação de amanhã.
O evento começou ontem, né, quarta-feira à noite, com uma palestra do Thiago Amparo, que foi bastante reflexiva, né, provocadora até para tratar um pouquinho da justiça, de como ela se construiu e dos desafios que a gente tem para torná-la mais acessível e inclusiva. Hoje a gente segue agora num formato que a gente chama de Combraques, que são palestras mais curtas, e vamos falar de crise, vamos falar de inteligência artificial, de mídias, enfim, de dados, a comunicação é por meio de dados. À tarde a gente continua falando sobre isso, né, com mais palestrantes que vão também trazer como a gente pode transformar dados em notícia. E a gente encerra na sexta feira com a ministra Carmen Lúcia, né, que vai estar conosco por videoconferência, a conselheira Daiane Nogueira do CNJ, também fazendo um papel que justamente para que a gente possa apontar caminhos para o futuro da comunicação e do sistema de justiça.
Bem, é isso. Ouvimos a presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, Débora Diniz, sobre esse congresso, né, brasileiro dos assessores de comunicação do sistema de justiça, Ivna.
Muito importante, e a fala sobre o combate à desinformação é necessário demais. Para muitas pessoas, e vou falar do senso comum, falar sobre judiciário, seja tribunais de justiça ou os tribunais superiores de Brasília, ou sobre a justiça eleitoral, parece algo distante, muito burocrático e com uma linguagem difícil. E sim, as peças jurídicas, elas têm uma linguagem que é mais rebuscada, que é específica, que é uma leitura para quem já está com o olhar mais acostumado. Quando essa linguagem é traduzida, e é essa a função da comunicação dos assessores, dos tribunais e de quem está no dia a dia da imprensa, é uma coisa muito, tá com uma linguagem um pouco mais difícil, traduz, simplifica para as pessoas entenderem. E esse trabalho de combate à desinformação, ele é cada vez mais importante. Falaram da fake news, né? Uma das entrevistadas disse, prefiro usar mentira. E sim, há muitas informações mentirosas sendo divulgadas e repetidas muitas vezes. Infelizmente, muito dessa desinformação enquanto sistema de mentiras divulgadas, que a desinformação é quando está sistematizado. E infelizmente, muita dessa informação mentirosa virou sistema e entrou no senso comum das pessoas. O que complica ainda mais e aumenta ainda mais a responsabilidade da comunicação pública, dos órgãos públicos, e a comunicação também de empresas de comunicação enquanto função social de informar as pessoas e de levar o serviço para as pessoas. Então, se precisa traduzir de uma linguagem mais rebuscada para uma linguagem mais acessível para as pessoas, que seja feito, sabe? É importante que as pessoas entendam, e eu falo cidadãos e cidadãs de qualquer lugar, que entendam que entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, ou se interessar um pouquinho mais pelo processo eleitoral, por exemplo, pegando um tema deste ano, entender um pouquinho mais de como funcionam as funções, né, das pessoas das funções que estão, né, na disputa eleitoral deste ano. Inclusive, já dizendo para os ouvintes, temos uma série especial prontinha, vai ao ar na próxima semana, justamente sobre cada função dessa que vai estar na disputa.
Tá muito boa, viu?
Tá maravilhosa. O que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um governador, o que faz um presidente da república, quais são as atribuições do poder executivo, quais são as atribuições do poder legislativo, e porque teve pesquisa recente do Instituto Datafolha, entrevistando milhares de pessoas pelo Brasil, e muita gente não lembrava em quem tinha votado na eleição passada, 2 anos atrás ou 4 anos atrás. Então, assim, aproximar a pessoa do processo eleitoral e aproximar o eleitor do acompanhamento do que os poderes fazem ajuda no sistema todo, ajuda aos poderes funcionarem melhor, porque vai ter um acompanhamento de pertinho, vai ter uma participação popular maior, e enfraquece essa desinformação que circula. Porque na hora que a pessoa que sabe a informação, ou que já ouviu a informação verdadeira, na hora que chega uma mentira, ela vai dizer, ei, peraí.
E pode cobrar com mais propriedade.
Já ouvi isso aqui e a informação não é essa. Encontra a informação certa e já compartilha. Isso é muito importante e é realmente uma função cidadã de todo mundo. Para além dos poderes, para além da comunicação pública, para além da imprensa, todo cidadão pode contribuir com esse combate à desinformação e é importantíssimo que faça. Obrigada, Felipe. A gente fala mais sobre questões relacionadas à justiça eleitoral, sobretudo aqui na Paraíba, porque teve solenidade de aniversário do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouquinho a gente traz isso, né? Celebração de 94 anos, e foi no Museu da Justiça Eleitoral, no centro da cidade, que já está aberto para visitação. Vanessa Queiroga explica bem direitinho daqui a pouco. A gente segue aqui falando ainda sobre João Pessoa, porque já está acontecendo a programação da Festa das Neves, sobretudo em relação à programação religiosa, já está acontecendo. A parte da programação cultural também já foi divulgada, a gente falou sobre isso aqui. E aí temos uma reportagem de Lucélia Pereira falando sobre essa programação e a movimentação na cidade por conta dessas festas.
A cidade de João Pessoa já vive o clima da celebração em homenagem à padroeira, Nossa Senhora das Neves. A programação religiosa e cultural da Festa das Neves movimenta a capital e reúne milhares de pessoas. Mas a tradição também é feita por quem trabalha na celebração e encontra nela uma importante oportunidade de renda, os vendedores ambulantes. Entre os sabores mais tradicionais está a maçã do amor, um doce que faz parte da memória afetiva de quem passa pela festa. Ana Carolina vende maçã do amor ao lado do esposo há mais de 10 anos, durante a Festa das Neves. Para ela, a expectativa é de mais uma edição com muitos clientes.
A expectativa é grande, né? E esperamos que supere nossas expectativas, né? A Festa das Neves com a Maçã do Amor. A gente chega aqui para começar os preparos de meio-dia e só vamos embora quando termina o movimento, lá para as 10, 11 horas. E, assim, a gente vende a maçã por 5, o morango por 15. Maçã, uva ou marshmallow é 5 e o morango é 15. E esperamos que supere todas as nossas expectativas, né? Todos os anos a gente planeja uma coisa e, graças a Deus, já supera, né, as nossas expectativas.
Outra personagem dessa tradição é Rosimiriam, que há 3 anos trabalha com a venda de lanches durante a festa. A rotina é intensa, mas ela conta que o esforço vale a pena.
Eu espero que seja melhor do que ano passado, né? Que ano passado a chuva atrapalhou um bocado. Esse ano, vamos ver. Pelo menos o sol tá aí, tá bom, né? A expectativa é boa. Geralmente a gente pega assim por volta de 4 da tarde e vai até quando tem a programação nos eventos de show, essas coisas, até o evento terminar, até o show terminar. Aí depende do horário do show, né? Se terminar de 1 hora, a gente fica até 1h30, mais ou menos. Se terminar de 12h, até 12h30. Então, quando o parque fecha, dependendo da localização da barraca, aí se o parque fecha, você fecha também. Vai de 4 da tarde até, vamos botar até 12h, mais ou menos.
Todos os anos, moradores e visitantes voltam ao centro de João Pessoa para participar das missas, acompanhar os shows e reencontrar amigos e familiares. Para muitos ambulantes, esse grande público representa uma oportunidade de reforçar a renda. Há 10 anos comercializando bebidas e espetinhos na Festa das Neves, Ariel da Silva conta que a celebração faz diferença no orçamento da família.
É importante demais, quando tem festa de uma pessoa, é muito importante para a gente ambulante, né? Que a gente deve disso, precisa dessa renda para sobreviver. No final de semana que dá mais gente, né? Que tem mais população, mais gente. E a expectativa é que seja uma festa da neve muito produtiva para a gente, né, também. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui que trabalha como ambulante, que seja o que Deus quiser.
Entre jornadas que começam cedo e terminam tarde da noite, os ambulantes ajudam a manter viva uma tradição que une fé, cultura e trabalho, preservando uma das mais importantes manifestações populares de João Pessoa e da Paraíba. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E aí, falando com os comerciantes, né? É importante falar, como eu já tinha dito antes de ouvirmos juntos a reportagem, tem toda uma programação do viés religioso, né, com as celebrações que acontecem. Daqui a pouquinho a gente tem uma outra matéria sobre uma outra celebração religiosa que está acontecendo nesses próximos dias aqui na cidade. Mas dentro da Festa das Neves tem missas, tem celebrações dentro da expressão religiosa da padroeira e tem as festas. E aí, no ambiente mais festivo, seja com shows de artistas católicos ou com shows, né, de artistas com músicas comuns, né, MPB ou que está dentro da programação, esses vendedores ambulantes conseguem ter ali sua renda, né, e, como disseram, a expectativa é de ter um maior volume de vendas para ganhar mais dinheiro e garantir aí o sustento da sua família. Dentro dessa programação todinha, seja para os shows, seja para as missas, tem mudança no trânsito, mas principalmente ligado aos shows que acontecem na Lagoa e também até em relação ao aniversário da cidade, que acontece na praia. E tem mudança de trânsito. A gente tem um áudio do superintendente de mobilidade urbana aqui da cidade, o Marcílio do HBE, falando justamente sobre a mudança no esquema de trânsito para a Festa das Neves, e nós vamos ouvir agora.
A partir de hoje, a CEMOB irá disponibilizar a sua equipe de agentes no Parque Solano Lucena Lagoa. Hoje, 30 de julho até o dia 4 de agosto, 4/8. Nós iremos estar com toda a nossa equipe de agentes orientando os motoristas nos desvios que irão acontecer ali na rua Diogo Velho, na Avenida Pedro II, Avenida Tabajaras, Avenida Camilo de Holanda e acesso à Avenida Duarte da Silveira, como também a Avenida Presidente Getúlio Vargas, chegando até a Avenida Almirante Barroso. Esses serão os desvios, até porque o anel interno da Lagoa vai ficar interditado para os passeios das pessoas na Festa das Neves. Portanto, a gente orienta o cidadão pessoense que siga as nossas redes sociais, lá tem o mapinha orientando, né? Siga as orientações dos nossos agentes, volto a dizer, como também volto a lembrar, a partir de hoje, 30 de julho até o dia 4 de agosto, será feito esse esquema de mobilidade na cidade de João Pessoa.
Pois é, ouvimos aí Marcílio do HBS, superintendente da CEMOB aqui na cidade, falando sobre o esquema de trânsito para os próximos dias, com festas no centro da cidade, no Parque São João de Lucena. E aí fica o grande alerta para quem vai no próprio veículo, para quem vai utilizar o transporte por aplicativo e também quem vai utilizar o transporte coletivo urbano, né? Quem vai de ônibus para esses espaços, ficar atento ao horário, ficar atento ao dia, aos ônibus que vão ter aí, vão circular até mais tarde, para poder se programar bem direitinho e lembrar sempre. A gente está falando de festividade, tem gente que vai acompanhar o show, consome bebida alcoólica e não combina dirigir, sair de casa no próprio veículo e tá bebendo, né? Se vai no próprio veículo, escolhe alguém para ser o motorista naquela noite, essa pessoa não consumir bebida alcoólica, porque isso garante a segurança do espaço, garante a segurança na volta para casa e protege as pessoas que vão estar pelo caminho, que nem para festa foram. É bem importante ter essa consciência. 12 horas, 30 minutos, vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Doze horas, 31 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026. Falava no bloco anterior sobre a Justiça Eleitoral da Paraíba fazendo aniversário e uma agenda de celebrações relacionadas a esses 94 anos. Hoje pela manhã teve solenidade no museu aqui na cidade de João Pessoa. Vanessa Queiroga acompanhou e vai trazer as informações agora. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. O Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba realizou hoje uma sessão de julgamentos no Museu da Justiça Eleitoral Memorial da Democracia, que fica ali no Centro Histórico de João Pessoa. Isso tudo em comemoração aos 94 anos de instalação da Justiça Eleitoral aqui no estado. O local é conhecido como Casarão dos Azulejos e foi a primeira sede provisória da Justiça Eleitoral na Paraíba em 1932. A iniciativa reuniu diversas autoridades e buscou marcar a data em um ambiente simbólico, que congrega parte da trajetória da democracia paraibana. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Márcio Murilo, destacou a contribuição da Justiça Eleitoral para a consolidação do processo democrático no estado.
Um registro histórico para o nosso TRE, a nossa democracia como um todo, para dizer que as coisas se constroem aos poucos, se constroem ano a ano, e foram muitas lutas do judiciário, dos eleitores, para que tivéssemos uma justiça para julgar os casos que aportam na Paraíba e no Brasil como um todo. E esses casos têm que ter uma justiça independente, séria e rápida. E esse registro histórico é para comemorar, para celebrar a visão e o trabalho dos nossos antepassados que aqui estiveram.
O Museu da Justiça Eleitoral Memorial da Democracia possui um acervo permanente e, como parte da programação comemorativa, foi aberta uma exposição temporária dedicada ao período de 1932 a 1937, fase que marcou os primeiros anos de funcionamento da Justiça Eleitoral aqui no Estado. O chefe da seção de programas, Biblioteca e Memória Institucional do TRE, o Diogo Alves, explicou que a exposição temporária é dedicada à preservação da história da instituição.
Essa exposição é sobre a primeira fase do Tribunal. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, assim como a Justiça Eleitoral no país inteiro, tem a sua história dividida em duas fases. Ela foi instalada em 1932 e depois, em 1937, ela foi encerrada no Brasil inteiro por causa do chamado Estado Novo, que nada mais era do que uma ditadura de Getúlio Vargas. Então, essa exposição retrata o funcionamento do TRE na sua primeira fase.
Além disso, o projeto Origens, idealizado pela arquivista Gabriela Londres e pelo historiador Renato César Carneiro, ambos servidores do tribunal, surge para resgatar e reconstruir a história da instituição no Estado ao publicar livros reunindo atas históricas dos anos de 1932 a 1935. De acordo com o chefe Diogo Alves, o projeto Origens só é possível graças ao jornal A União, local onde as atas foram publicadas à época.
Nós não temos nenhum documento primário da primeira fase. Todo o nosso arquivo da primeira fase, ele desapareceu. Já foram feitas buscas tanto aqui na Paraíba, quanto em Brasília, também no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, e não se encontrou nada. Mas, por outro lado, você tem o arquivo do jornal A União, que era o veículo oficial do tribunal naquela época. Então, você consegue resgatar toda a história do tribunal a partir dos arquivos da União. O projeto Origens busca realmente resgatar a história dessa primeira fase do tribunal, justamente por essa dificuldade de se encontrar informações acerca desse curto período de tempo, para o qual nós não temos arquivos, nós não temos acesso aos documentos primários. E está se buscando agora, principalmente através do jornal A União, e também buscas que estão sendo feitas em outros meios para tentar recompor esse fundo documental aí, ou pelo menos o acesso a essa informação.
Então tá aí, é uma programação comemorativa que busca destacar a contribuição, da Justiça Eleitoral paraibana na garantia do direito ao voto e na permanência da nossa democracia.
Muito importante. A gente falava há pouco, no bloco anterior, sobre um evento de comunicação pública que está acontecendo aqui na cidade, e aí a Justiça Eleitoral se juntando e acaba casando muito, muito bem, essas duas agendas aqui no Estado. Obrigada, Vanessa. Falando sobre Justiça Eleitoral, falar aqui sobre as convenções partidárias que estão acontecendo, eu venho trazendo durante essa semana os registros de atas, de convenções partidárias que já aconteceram, e alguns partidos já realizaram. Ontem à noite teve mais uma convenção, e a primeira que confirmou nomes, para disputa ao governo do Estado. A Unidade Popular, o Partido Unidade Popular, homologou em convenção partidária realizada na noite desta quarta-feira o nome do advogado e assessor sindical Yuri Ezequiel como candidato ao governo do Estado, e Carminha Lourenço, que é militante do Movimento por Moradia e vendedora ambulante, como vice na chapa. Na convenção foram confirmados também duas candidaturas para o Senado, além de nomes para a disputa à Câmara dos Deputados e também à Assembleia Legislativa, numa chapa puro sangue. A convenção aconteceu ontem à noite. Já verifiquei aqui no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, como a gente vem falando em relação a todas as convenções partidárias, a partir da reunião que o partido faz, da confirmação dos nomes que vão para a disputa ou dos apoios a nomes de outros partidos, é feita uma ata, e o partido ou federação tem 24 horas para fazer o registro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Então, até agora, tá dentro dessa margem aí, a ata da UP não consta ainda no sistema do Divulga Candi do Tribunal Superior Eleitoral, mas já tem atas de outros partidos que realizaram as convenções, Eu falava no início dessa semana sobre outras atas já registradas. Ao todo são 6 partidos e federações que já realizaram as suas convenções, confirmando aí como o partido vai seguir para as eleições de outubro. Missão já realizou a sua convenção, o Podemos, o Democrata, Pessoal Rede, a convenção já foi realizada também, PSD já realizou a convenção e Unidade Popular realizou e deve registrar essa ata até a noite de hoje, contando aí as 24 horas a partir da decisão. Muitas legendas realizam as suas convenções mais assim, pertinho do final do prazo. Começou lá no dia 20 e segue até o próximo dia 5 de agosto em todo o Brasil. E a regra é sempre a mesma, né? Aconteceu a convenção, tem a ata, precisa ser registrada até 24 horas depois dessa confirmação do partido sobre como a legenda vai seguir para o pleito de outubro. A gente vai seguir acompanhando e trazendo essas informações aqui na Rádio Tabajara. 12 horas 39 minutos. Quem está comigo de volta aqui na bancada é Felipe Lima, mudando de assunto completamente. A gente falava agora sobre eleições, sobre informação, agora ele vai falar sobre uma corrida, uma maratona, que é um destino. Muita gente tem vindo à Paraíba, de outros estados, de outras cidades. João Pessoa é um point de corridas, mas cidades do interior também estão marcando corridas, viu? Vários eventos têm uma culminância com corrida, e aí realmente virando aí um destino para os corredores do país todinho. Conta pra gente dessa maratona internacional de João Pessoa.
Pois é, voltei para falar de esporte e falar de corrida também, que eu gosto bastante, né? E aí João Pessoa tá se tornando essa queridinha. Você ir à orla de manhã e ver que tem um monte de gente correndo, né?
À noite também,
viu? À noite também. Uhum. À noite, inclusive, à noite é bom demais, que o sol já dá uma...
Diminui o cansaço.
Desaparece ali e já fica mais ameno.
Sim.
E aí vai ter a sexta edição, né, da Maratona Internacional de João Pessoa, tomando conta da nossa cidade nesse fim de semana, nos dias 1º e dia 2 de agosto. A largada e a chegada é no Centro de Convenções, e aí a organização também já liberou os mapas oficiais. Quem está inscrito já pode conferir também com os percursos de 5, de 10, de 21 e 42 quilômetros. Uma coisa interessante é que são dois dias, né? Geralmente as corridas elas pegam ali logo cedinho do domingo, e aí é o domingo, mas aí a Maratona Internacional de João Pessoa vão ter esses dois dias, o sábado e o domingo. E aí também é a única corrida do Nordeste com selo ouro da Confederação Brasileira de Atletismo. E aí, para detalhar esses trajetos e também dar as últimas dicas aí às pessoas que já estão inscritas, os atletas que já estão inscritos, eu conversei com o coordenador geral da prova, que é o Juliano Sucupira. Ele falou também que nesse ano tem uma novidade ali que é relacionada a um sistema aí diferente de rastreamento de tempo. Vamos ouvir.
Esse ano todos os atletas terão aí uma tecnologia nova, onde no percurso teremos todo um sistema de traqueamento, que a gente chama, né, que é o tracking, onde vai rastrear todos os chips, os atletas estão chipados, onde eles estão em tempo real. Então, caso o familiar esteja assistindo, ou um amigo, ou um professor, o próprio treinador, queira saber onde ele está, é só abrir o canal de resultados do sistema de cronometragem e vai conseguir monitorá-lo.
E além disso, ele também trouxe outras novidades desse ano.
Foi criado em 2025 o Brasil Gigante. Foram escolhidas 8 melhores e maiores maratonas do país e fomos agraciados e fazemos parte desse grupo seleto de provas mais importantes do Brasil. Então, o Brasil Gigante estará presente aqui. É um circuito de 8 belas e grandes maratonas do país.
E aí também ele detalhou como que estão divididas, né, as provas, porque são várias distâncias diferentes e dias e horários diferentes também. E aí ele explicou como é que vai ser essa divisão de cada percurso.
As provas são divididas em dois dias, né? Esse ano, dia 1º e dia 2 de agosto. No sábado será às 16 horas a largada única de 10 e 21 quilômetros. Todas as largadas e chegadas serão dentro do Centro de Convenções, lá na PB008. E no domingo, dia 2, será a largada às 4h30 da manhã da maratona, os 42 quilômetros. E às 5h45, 5h50, começaremos as largadas dos 5 quilômetros.
E aí, para quem vai encarar esse desafio máximo, né, que é o desafio da maratona, aqueles 42 quilômetros que, olha, tem que ter muita coragem,
muito
disposição.
Muito preparo físico.
Muito preparo, resistência, né? E aí que vai do centro de convenções até Intermares, Juliano, ele trouxe orientações para as pessoas que vão correr essa maratona e também falou aí sobre como que tá a organização, né? Como que a organização preparou para esse momento.
É uma prova desafiante, né? Não é uma prova tão simples. Não é de grau de dificuldade alto, mas é médio. Temos todo um aparato médico onde serão colocados no percurso. A cada 1-2 quilômetros, aproximadamente, teremos equipe médica. Teremos equipe médica, o único sistema no Brasil que a gente tem médicos e paramédicos de bicicleta acompanhando em tempo real os maratonistas, equipada com desfibrilador, com oxigênio, com todo o equipamento de uma ambulância, porém de bicicleta. A recomendação que a gente dá é, no início aí da prova, um zero maior, quanto no ritmo, devido às ladeiras ali da PB008, e na volta, o cuidado aí é uma situação de fenômeno natural, que é a questão do vento, né? Nessa época começam os ventos fortes na cidade, e na volta de Intermares até chegar novamente no centro de convenções, uma das barreiras pode ser a resistência aí com o vento.
E aí a Maratona de João Pessoa chega com esse selo ouro que eu comentei da Confederação Brasileira de Atletismo e o reconhecimento da World Athletics, sendo a única aí do Nordeste com esse peso. E o Juliano, ele falou como é essa chancela internacional, né? Que dá um aval aí da estrutura da prova, como isso consolida também João Pessoa como um dos principais destinos desse turismo esportivo.
João Pessoa hoje é uma realidade, né, no esporte outdoor, não somente nas corridas, mas principalmente nas corridas, que alavancou e trouxe essa visibilidade para a cidade de João Pessoa. Hoje ter um termo desse selo ouro é muito importante para a cidade, para tudo selo. É uma conquista, não se ganha gratuitamente esse selo, ele é uma conquista devido a toda a estrutura e a logística empenhada, né, na realização desse evento. E é muito importante, porque, por exemplo, algumas provas pelo mundo precisam de classificado, tem um qualify, né, que a gente chama, que é um tempo registrado em uma prova oficial. E João Pessoa tem esse selo, ou seja, qualquer pessoa que quiser fazer as provas mundiais que precisa de tempo, João Pessoa chancela e o atleta local aqui tem essa oportunidade, não precisar viajar para longe para fazer essas provas com selo.
Bem, é isso. Então as pessoas, os atletas que já estão inscritos, né, fica ligado aí que os kits eles já vão começar a ser entregues a partir de amanhã. E vai ter entrega tanto nessa sexta agora e no sábado, aí, seguindo um cronograma que vai ser definido pela organização da prova, com as entregas sendo feitas ali, as retiradas dos kits sendo feitas na usina cultural Energisa, no bairro do Tambiá. Então fica ligadinho e se prepara, né, para fazer essa corrida, essa prova no fim de semana.
Prepara o físico e o psicológico, né? Porque 5 e 10 quilômetros, para quem já tá acostumado a correr, já treina, às vezes, já treina exatamente com essa distância. 42 exige, sim, ainda mais do físico e ainda mais do mental. Aí realmente é atleta, é profissional,
é,
já, viu?
Eu tenho que dizer que 5 e 10 quilômetros ainda dá para fazer com um colega e ali batendo um papo. Agora, depois...
Dá para bater papo correndo 10 quilômetros?
Dá para bater papo ainda. Agora, meia maratona e 42 quilômetros?
Não é possível. A concentração tem que estar toda voltada para...
O psicológico tem que estar bem trabalhado.
Que é uma resistência mesmo, né? A distância é bem grande. Obrigada, Felipe. 12 horas 42 minutos. A gente muda de assunto agora, mas fala ainda sobre evento, né? Tá acontecendo hoje o lançamento da Spotec 2026, que é um importante evento para discussão de tecnologias, né? E neste ano o evento vai acontecer de 28 a 30 de outubro, com oficinas, com palestras, com lançamentos de tecnologia, com competição também de robótica entre alunos do ensino superior e do ensino da educação básica e médio, né? Ensino médio fundamental também. E a gente vai saber daqui a pouquinho as informações em relação a esse lançamento e o que está sendo programado para esse ano, quais as novidades, porque Lucas Batista está acompanhando esse lançamento e já está em linha conosco. Lucas, conta pra gente. Boa tarde. Lucas, você me ouve?
Boa tarde.
Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a programação do Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 30 de julho. Foi. É o seguinte, eu estou num restaurante aqui, conversa, aqui na capital da Paraíba, para falar sobre a Expotec. A Expotec é uma exposição que acontece anualmente aqui com a pessoa, trata sobretudo sobre tecnologia, né? E nós estamos nesse momento em um almoço, em um evento de lançamento dessa exposição. Quem organiza, quem está organizando esse projeto é a Associação Nacional para a Inclusão Digital, que é a ANIB, e ela reuniu nesse momento, está reunindo neste momento empresários, representantes do setor de tecnologia, patrocinadores e também convidados para um almoço, né, esse almoço de lançamento aqui nesse restaurante do bairro do Bebe. Durante o encontro, que está começando agora, Divina e meu ouvinte da Tabajara, foram sendo apresentados os principais detalhes da edição deste ano, que é considerado um dos maiores eventos de tecnologia do Nordeste. A feira este ano, a Expotec deste ano, vai ser realizada entre os dias 28 e 30 de outubro. Vai reunir palestras, painéis, exposição de soluções tecnológicas, rodadas de negócios e atividades voltadas para estudantes, startups, empresas e profissionais do setor também. A proposta da Expotec é fortalecer o ecossistema da inovação, aproximar as universidades, empreendedores e empresas, além, claro, de estimular a geração de novos negócios, de novas startups. A expectativa da organização, inclusive, a gente vai saber agora. Eu vou conversar com o Ricardo Cavalcante, que ele faz parte da coordenação da Expotec. A gente vai conversar com ele para tentar entender um pouco qual a expectativa este ano, qual a expectativa do público, o que as pessoas podem esperar da Expotec também, como participarem, como ser expositor. A gente vai conversar agora com o Ricardo, que também está atendendo outros colegas da imprensa também, inclusive da Jornal União, da Paraíba FM, colegas da empresa Paraibana de Comunicação. A gente vai acompanhar agora a entrevista com o Ricardo Cavalcante, que faz parte da coordenação da Expotec.
Como todo ano, a gente sempre tenta inovar nessa questão de tecnologia. Esse ano, com o tema de tecnologia, quantos desafios para a desenvolvimento tecnológica, um foco nessa questão de computador quântico, né, que vai ser o primeiro da América Latina aqui em João Pessoa. A gente faz várias participações, também questão de universidade, trazendo especialistas na área para fomentar todo esse conhecimento e fazer que o público em geral tenha acesso e compartilhe melhor toda essa informação. O foco de a gente sempre trazer esse conhecimento, né?
Pois é, a gente perdeu o contato, mas deu para entender, né, um pouco do que está sendo organizado. O tema da Expotec neste ano, tecnologias quânticas e os desafios para a soberania tecnológica. Então entram aí, ó, Lucas está fazendo uma pergunta, já a gente comenta mais.
É passar essa inscrição, é preciso inscrever, né? Por onde é feita essa inscrição, até quando está mesmo?
A inscrição a gente consegue fazer exatamente no site da Expotec. É interessante que você participe, né? Da Expotec.org.br, tendo o seu número, inscreva-se. Qualquer dúvida, tem uma área lá de contato especial. Se você já participou de alguma edição, vai ser mostrado, você só basta fazer, reconfirmar a inscrição. Durante o evento, a gente faz só um credenciamento, questão de certificado pessoal, questão de faculdade. Se eu não me engano, ele tem esse controle, é válido para você voltar para a faculdade. É muito interessante também, né, para os estudantes. Quem tiver também interesse em participar como voluntário, a data exata, a gente está para abrir ainda, né, a data de fechamento de voluntário. É sempre muito interessante, muita gente gosta demais, participa do evento, ganha dois certificados, né, melhor ainda. É um ambiente muito, muito tranquilo, muita novidade, questão de evento, do evento em si. Perguntei duas coisas.
Perguntei sobre a inscrição.
Pronto, a inscrição está aqui, Expotec, né? Estou confirmando. Até quando está aberto, a gente consegue fazer até no dia, se você quiser. A gente sempre pede antes, né, para a gente ter essa questão dos números do evento. É sempre bom a gente ter essa quantidade de pessoas que vão participar, para ter uma foto, sair bonito no Instagram, né, nas redes sociais. É isso, respondi com a pergunta, eu não sei, não. Lucas, respondi com a sua pergunta?
Está resolvida. Temos a luz na Tabajara. Como que eu nos perguntar qual é a quantidade de público?
Mas, ano passado, credenciados, porque o crescimento só veio uma vez. Você credencia e participa dos 3 dias sem problema nenhum. Credenciado a gente teve mais de 4 mil. Aí tem aquele pessoal que movimenta, então normalmente a gente tem uma expectativa de às vezes 3 vezes esse público. Aí como vai ter ainda essa confirmação de dados, acho que tem que ser interessante para ser o fato. Mas todas as edições a gente sempre tem uma média de 8 mil, 4 mil, fica sempre assim, é uma média que fica sempre atuando. Mas de inscritos confirmados, no passado tivemos em média os 4 mil.
Obrigado, Ricardo, por sua participação. Fazer muito bem. Tem coisa aí, não está aí as informações, estão aí, na verdade, as informações, lembrando, reforçando, né, a data desse Cotec, vai estar lá para o finalzinho do mês de outubro, né, começa no dia 28 de outubro, vai até o dia 30, porém, como o Ricardo já disse agora há pouco, as inscrições já estão abertas, basta procurar aí o site da Expotec, se digitar no Google, Expotec 2023, vai aparecer de forma mais fácil para você saber como participar, como fazer essa inscrição que já está aberta, né? Quiser participar, para ser mais específico, o site é o expotec.org.br, expotec.org.br, basta aí entrar nesse site, fazer toda a inscrição e com certeza você vai poder participar. É de condição.
Obrigada, Batista, pelas informações.
É uma das maiores soluções de tecnologia do Nordeste do Brasil.
Uhum. Obrigada. Então, a Expotec que vai discutir também o papel do Brasil na era quântica. Então, voltado aí, como foi dito na reportagem, para estudantes, pesquisadores, professores, empreendedores, também para especialistas, né? Vai contar com presença de especialistas nacionais e internacionais, com gestores públicos também que implementam, né, essa tecnologia nos setores, com a programação diversificada, como eu disse, desde estudantes ainda do ensino fundamental e, portanto, mais jovens ainda entrando na adolescência, até, menino, não tem limite aí para o conhecimento. O tema Tecnologias Quânticas e os Desafios para a Soberania Tecnológica, o evento que acontece de 28 a 30 de outubro deste ano e as inscrições já estão abertas. 12 horas e 55 minutos. Vamos seguindo aqui com o Fala Paraíba, mudando um pouquinho de assunto antes de a gente ir para o intervalo. Falamos ontem, rapidamente aqui, sobre a distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que vai beneficiar 138 milhões de trabalhadores. E a advogada trabalhista Marcela Espínola, ela fala para a gente como essa distribuição vai acontecer, se já tem prazo, como vai funcionar. Vamos ouvir juntos? Então daqui a pouquinho a gente escuta. Vamos chamar o intervalo, 12 horas e 56 minutos, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas 57 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026. E agora sim, vamos falar sobre a distribuição dos lucros do FGTS, que são bilhões e bilhões de reais que vão ser distribuídos para 138 milhões de trabalhadores. E Marcela Espínola explica como essa distribuição vai ser feita.
A partir dessa sexta-feira,
o FGTS irá distribuir parte do lucro obtido em 2025, o que irá beneficiar diversos trabalhadores. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em conta em 31 de dezembro de 2025 receberão valores desse lucro. As possibilidades de saque do saldo do FGTS vão permanecer as mesmas. Ou seja, isso não significa dizer que esses lucros distribuídos, né, por determinação do governo poderão ser sacados. No entanto, não deixa de ser um grande benefício para os trabalhadores essa distribuição de lucros autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no dia 28 de julho, agora de 2026. Por quê? Porque tanto os trabalhadores que tinham saldo em conta de FGTS ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025 terão o direito de receber a parcela de lucro que o FGTS rendeu. O início do crédito desse valor de lucro vai começar a se dar agora dia 31, né, de julho e vai se estender até o final de agosto. Para complementar, eu gostaria de dizer apenas que vai haver um repasse direto da Caixa Econômica, né, para conta dos beneficiários, e os trabalhadores poderão fazer o cálculo a partir de uma consulta feita no site da Caixa Econômica. Eles conseguem verificar se tinham valores na sua conta de FGTS, né, em 31 de dezembro, como eu falei, 2025, e posteriormente vão conseguir verificar se foi ou não gerado esse crédito do lucro disponibilizado pelo Conselho Curador. Esse lucro, é importante dizer, que ele corresponde à inflação oficial do país, ao IPCA. E dessa forma, está se devolvendo ao trabalhador essa inflação. Está se dando uma distribuição do lucro das contas do FGTS em 2025, sendo este o objetivo dessa distribuição de lucros.
Pois é, tá aí a fala da advogada Marcela Espínola explicando essa distribuição dos lucros do FGTS, que vai beneficiar 138 milhões de trabalhadores brasileiros, e falando, né, dinheiro extra é sempre importante. A gente segue falando sobre questões relacionadas ao trabalho, conversando e já dando as boas-vindas a Thaís Delfino, advogada especialista em direito trabalhista, está em linha conosco para falar sobre exposição de trabalhadores pelos patrões e algumas situações específicas que aconteceram aqui no Brasil e que tem gente pagando indenização altíssima por isso. Seja bem-vinda, Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Isna. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês, conversando sobre essas temáticas, né, que são tão relevantes para o trabalhador.
Pois é, importante para o trabalhador entender também os limites, né, que o patrão tem que seguir. Vamos falar de um caso nacional, bastante conhecido, muita gente acompanhou, dividiu algumas opiniões, que é o caso de dois influenciadores digitais, a Vitube e o Eliezer, dois ex-participantes de reality show na TV, e resolveram criar um reality show na casa deles, com os funcionários da casa deles. E aí, a exposição das pessoas numa gincana, e só teve um episódio também, porque foi super mal visto, e o judiciário entrou no meio, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esses limites de exposição. A pessoa tá trabalhando, mesmo que aceite participar, que é o que parecia, ainda assim não pode acontecer tanto, né?
Exatamente, Lina. É bem delicada essa situação, porque, como você fala, eram dois influenciadores que participaram de reality. E aí eles próprios criaram, né, o deles. Só que numa situação e num contexto completamente diferente do que eles participaram. Porque o que acontece? Foi um reality criado dentro de um ambiente doméstico relacionado a empregados domésticos deles. Ou uhum. seja, pessoas que já estavam subordinadas, né, numa relação de trabalho, numa relação de trabalho doméstico a esses influenciadores. Então, foi criado. Então, essa é a primeira problemática que a gente traz. Foi criado um reality, a exposição desse trabalhador no ambiente de trabalho, né, no ambiente de trabalho doméstico, onde existia uma relação de trabalho, mas era uma relação de trabalho doméstico. O reality, ele tem uma outra relação, que é um comercial. Esses influenciadores, eles trabalham, né, com a imagem deles e com a produção de conteúdos. E esse conteúdo, ele gera rendimento para os influenciadores. Então, quando esse trabalhador, ele participa desse reality, ele está gerando um outro tipo de lucratividade, um outro rendimento para os empregadores, que foge da natureza principal do contrato de trabalho, que é o trabalho doméstico, é a prestação de serviços na casa desses influenciadores, mas que é o trabalho no dia a dia e não o trabalho de exposição na imagem.
Pois
então,
é,
esse é o primeiro ponto. Existem duas situações aí. Uma relação de trabalho doméstico, que sim, havia um contrato de trabalho, né? Aparentemente eram trabalhadores regulares, não há nenhum questionamento quanto a isso. Carteira assinada, tudo direitinho. Mas que está sendo explorado um outro vínculo de trabalho também, que é a imagem desses trabalhadores, que aí traria rendimento para os empregadores.
Uhum.
E é isso aí que é o primeiro problema. Seria necessário, no mínimo, um contrato específico com cada um desses trabalhadores, com esse escopo, com essa relação nova. Ó, a gente vai fazer um reality, você pode, tem aqui para você participar se você tiver interesse, você vai receber tanto, enfim, ter tudo isso bem definido. E o que aparentemente não ocorreu. E por isso houve toda essa questão. O Ministério Público do Trabalho interviu, né? Houve apuração e, ao final, eles assinaram um termo de ajuste de conduta para pagar um valor de 350 mil, quase, em indenização de danos morais coletivos.
Pois é. Falando sobre o que seria a premiação dentro desse reality show no ambiente doméstico, tinha, enquanto premiação para esses funcionários deles, a redução da jornada de trabalho, então chegar um pouquinho mais tarde por alguns dias, e prêmios em dinheiro. Um negócio que chamou muita atenção é que no meio da gincana, dentro da casa, tinha coisas, situações que foram consideradas humilhação, né? E procurar moedas na lixeira, no banheiro, na bacia sanitária, situações, né, que chamaram muita atenção, e não à toa o Ministério Público do Trabalho entrou na situação. E depois que houve essa recepção negativa para quem assistiu e para as autoridades, aí a própria influenciadora Vitube disse que era um episódio único como crítica à escala 6x1. E depois, como essa versão dela não foi bem aceita, ficou uns dias fora da internet. E agora, além de pagar essa multa, vai ter também uma retirada do ar de todos os vídeos relacionados a esse reality show em ambiente doméstico. Já tinha tido algum caso, você recorda, Thaís, de outros tipos de exposição excessiva assim e de exploração da imagem de funcionários para ter lucro, de ter parado na justiça?
Já existem casos, principalmente levando em consideração o nosso meio atual, né? As relações de trabalho atuais, elas têm muito disso, de exposição de imagem, de produção de conteúdo em redes sociais. E o que é que já se tem consolidado na jurisprudência trabalhista? Nenhum funcionário, nenhum trabalhador, ele pode ser submetido a qualquer situação que seja constrangedora ou humilhante para ele. Isso é caracterizado como assédio moral. Inclusive, nesse caso em concreto, o TST não vinculou o caso dos influenciadores diretamente, mas ele, na mesma semana que a história explodiu, né, o próprio Tribunal Superior do Trabalho colocou uma nota dizendo exatamente isso. Nenhum trabalhador, ele pode ser submetido a condições humilhantes ou constrangedoras. Isso se caracteriza como assédio moral. Então, isso é válido. Mas, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo prático. Eu estou trabalhando, que acontece muito também. Eu estou trabalhando na empresa e a empresa quer que utilizar a minha imagem para produzir algum tipo de conteúdo informativo, algo comercial da empresa. Isso pode acontecer? Pode, desde que exista no contrato de trabalho essa previsão, de maneira expressa, certo? E aí é uma coisa, uma situação, eu estou participando de um vídeo comercial da minha empresa, mas a minha empresa está utilizando minha imagem para gerar um lucro extra, uma situação extra, que está fora do meu escopo de trabalho. Então, isso precisa de um outro tipo de contrato, que foi basicamente essa situação deles. Eles utilizaram os trabalhadores, numa relação de trabalho, doméstico e estavam explorando uma outra atividade com esses trabalhadores, que era o reality que traria dinheiro para eles. Então, era necessário essa contratação específica. E uma outra coisa que foi estabelecida no próprio termo de ajuste de conduta pelo Ministério Público do Trabalho. Além de tirarem todos esses conteúdos em 48 horas, eles vão produzir vídeos informativos sobre essa relação de trabalho doméstico e eles também não vão poder mais produzir nenhum tipo de conteúdo que vincule os trabalhadores deles a qualquer tipo de situação assim. Isso é muito importante, porque é uma situação muito gravosa.
Uhum. Lembrando que nesse caso foi o Ministério Público que ingressou com a ação. Os próprios funcionários, depois que teve a repercussão negativa, chegaram a aparecer em vídeo dizendo: não, mas a gente estava gostando, a gente queria participar. Nesse caso, não importa se eles estavam concordando ou não, o que vale é a não ter o contrato e o que o Ministério Público verificou após a apuração detalhada, né?
Exatamente. É porque o Ministério Público do Trabalho, uma das atividades, as atribuições dele é exatamente estabelecer esse tipo de situação, que pode ocorrer desde uma denúncia feita diretamente pelo trabalhador. O trabalhador pode ir ao Ministério Público do Trabalho e denunciar uma situação. O sindicato pode, algum órgão público, ou o próprio Ministério Público pode identificar de ofício. Uhum. Que foi o que aconteceu. O Ministério Público viu nas redes sociais, né?
Isso.
Então, ele identificou de ofício, né, basicamente, uma situação que poderia estar ferindo algum direito do trabalhador. Aí, a partir disso, foi estabelecido os procedimentos, né? Foi aberto, a gente chama de recebimento, de denúncia, enfim, tem todo um procedimento administrativo que se tornou um inquérito civil, né? Tudo isso dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, como a gente chama, um procedimento administrativo, não chegou ao judiciário. Por quê? Porque não chegou ao judiciário? Porque eles celebraram um termo de ajuste de conduta. Então, foi feita a apuração pelo Ministério Público, eles indicaram, e aí os influenciadores foram ouvidos, obviamente, houve a defesa deles, e eles firmaram esse termo de ajuste de conduta, que não foi levada à situação judiciária. No própria via administrativa, teve, né, tem essa possibilidade de ter penalidade, que foi o que aconteceu com eles vão ter que pagar multa e algumas outras penalidades, algumas situações, mas não virou um processo judicial. Uhum. Encerra-se basicamente num inquérito civil, na via administrativa mesmo.
E esses valores, né, da multa, esses 350 mil reais, eles vão para esses funcionários que apareceram? Como é que é feita esse valor? Para onde vai?
Ela é paga para um fundo de trabalhadores, né? Não vai diretamente aos trabalhadores envolvidos, ela é destinada realmente à defesa de direitos. Então, ela não vai para esses trabalhadores, porque eles estão pagando um dano à sociedade. A situação, ela gera um dano à sociedade. Por gerar um dano à sociedade, né, esse valor, ele é revertido para esse fundo de defesa de direitos. Então, os trabalhadores diretamente envolvidos, eles não vão ganhar uma indenização. Por quê? Porque eles, até então, não ajuizaram, não fizeram nenhum tipo de demanda, né? Eles até gravam vídeo dizendo: ah, não, a gente concordou.
Isso.
Mas ainda assim, mesmo com a concordância deles, a situação em si, ela é grave, foi enxergada dessa forma, obviamente, e aí gera esse direito, né, para que a sociedade seja indenizada, né, os trabalhadores que estão envolvidos em situações dessas, vá para esse fundo. Então, sejam indenizados no coletivo, coletivamente indenizados.
Se a pessoa que passa por uma situação de constrangimento dessa muda de ideia, tem um prazo de prescrição, né? Porque se esses funcionários mudarem de ideia e quiserem acionar a justiça contra esses patrões, ainda é possível?
Seria uma ação individual, né? Aparentemente, depende de cada situação, de cada funcionário, e aí eles têm aquele limite legal, né? Até 2 anos após o fim da relação de trabalho, para ajuizar alguma demanda trabalhista direcionada para o próprio colaborador, né? Ele mesmo, individualmente, vai e aciona o judiciário para pleitear alguma indenização ou algo nesse sentido. Mas pode sim, tem esse prazo.
Muito importante que as pessoas fiquem atentas, né, ao que é o seu trabalho, para não deixar, né, não entrar numa situação de exposição. Tem gente que gosta de aparecer na internet, ou porque quer ser influenciador digital depois, ou realmente porque gosta de mostrar a rotina, mas tem gente que não gosta. E aí tem que respeitar se está numa profissão, se está num trabalho que não tem que ter exposição, não pode ser convencido a fazer, né? Nem com oferta de dinheiro, como era essa questão do reality.
Perfeito, né? É importante que o trabalhador tenha esse mente e que as empresas entendam a responsabilidade do empregador, né, para esses funcionários. O empregador, ele, inclusive, se há alguma situação que gera para esse funcionário algo que expõe a ele a uma situação minha, o empregador também pode responder por isso, que foi o que aconteceu nessa situação específica. Então, é importante que o trabalhador entenda o direito dele, ele não é obrigado a participar de alguma situação dessa, a ter sua imagem vinculada. Isso tem que estar expressamente estabelecido no contrato de trabalho, tem que ser claro no ato da contratação. Dizer, ó, a gente tem essa política aqui, a gente tem essa produção de conteúdos aqui, você tem interesse em participar, pode participar, está isso em cláusula contratual. E aí, não, a pessoa não querendo, ou não estando disponível, ou, enfim, no início do contrato de trabalho, não faria. E se o contrato de trabalho já está vigente, né? Porque às vezes acontece. Ah, eu já estou com o contrato de trabalho vigente. E, de repente, a empresa quer agora produzir conteúdo em redes sociais. Então, a empresa vai ter que incluir essa cláusula contratual em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante ser observado. A gente tem a legislação, essa proteção das informações, dos dados sensíveis, sigilosos. E, a partir disso, estabelecesse uma nova cláusula contratual, um aditivo contratual específico quanto a isso.
A gente quer agradecer muito a sua participação conosco, Thaís Delfino, advogada especialista em direito trabalhista. Muito obrigada, uma boa tarde e bom trabalho.
É sempre um prazer. Boa tarde para todos vocês.
A gente agradece muitíssimo. E a gente segue falando aqui sobre direito.